Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Toda boa dádiva e todo dom perfeito. Capítulo 5. O dom do Espírito Santo, parte 1. Atos 2:38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Em meio a todos os assuntos abordados nas séries citadas nos capítulos anteriores, sempre procuramos incluir considerações sobre a participação do Espírito Santo e a posição imprescindível que ele representa na vida em geral, mas também particularmente na vida de todo cristão. Entretanto, como nos referidos materiais nós direcionamos uma ênfase mais acentuada ao Senhor Jesus Cristo como o único fundamento e o único cabeça de cada cristão, parece-nos também ser essencial dedicar um espaço maior e mais focado na pessoa do Espírito Santo e na obra para a qual o Senhor o designou para ser realizada entre aqueles que creem em Deus. Considerando que abordamos alguns temas sobre o Espírito Santo de forma distribuída nos outros assuntos mencionados, entendemos que uma visão mais agrupada e aprofundada da sua atuação poderá contribuir e ser útil para conhecermos mais especificamente sobre este imensurável e imprescindível dom oferecido a nós pelo Senhor. Aqui destacamos, então, que além da sua inseparável posição em Deus, o Espírito Santo é um dom vindo diretamente da parte do Pai Celestial e da parte do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, para todos aqueles que creem em Cristo como o Senhor das suas vidas. E, por sua vez, dizer que o Espírito Santo é um dom de Deus, também é dizer que ele é dado como um presente ou uma oferta vinda do próprio Deus para aqueles que recebem a Cristo em suas vidas. O Filho de Deus, como o Messias ou o Cristo, foi o grande presente do Pai Celestial ao mundo para a justificação, salvação e novidade de vida eterna. O Espírito Santo, porém, é o grande presente do Pai Celestial e também do Filho de Deus para aqueles que receberam a oferta da salvação e a vida concedida pelo Pai Celestial em Cristo Jesus, conforme os seguintes textos nos ensinam. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. A dádiva ou o dom do Espírito Santo é um presente vindo diretamente do Pai Celestial e do Senhor Jesus Cristo para cada indivíduo que veio a tornar-se Filho de Deus por intermédio do Senhor Jesus Cristo, conforme exposto em mais um texto abaixo. Gálatas 4, 3-6. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo, vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Portanto, devido à condição imprescindível que tem o dom do Espírito Santo para a vida de um cristão, convém observar o que as Escrituras têm a nos ensinar sobre ele sob as mais diversas perspectivas, a começar também pelo aspecto histórico das promessas que foram declaradas a respeito da sua concessão às pessoas na Terra. E quando passamos a ver o dom do Espírito Santo na perspectiva histórica segundo as Escrituras, podemos observar também que João Batista foi o homem que provavelmente mais profundamente compreendeu a importância e a necessidade de que a promessa da vinda do Espírito Santo se cumprisse, e que talvez também mais tenha anelado para que ela se cumprisse. Quando João Batista pré-anunciava a vinda de Cristo, ele sempre culminava as suas declarações com o grande ato que o próprio Senhor Jesus viria a realizar quando viesse a cumprir o seu ministério na terra. João Batista pregara que o Senhor Jesus é o Verbo vivo, a luz de Deus vinda ao mundo, o Cordeiro perfeito, o noivo esperado, aquele a quem pertence toda a primazia, mas também pregava, com uma enorme expectativa, sobre a grande obra que o Cristo viria a cumprir em relação ao Espírito Santo, a qual ele nos descreveu das seguintes maneiras. Mateus 3, 11. Eu vos batizo com água, para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Marcos 1:1-8. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías, eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava, dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as careias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Lucas 3, 15-16. Estando o povo na expectativa, e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo, disse João a todos, eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as careias das sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João 1:15-36. João testemunha a respeito dele e exclama, este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem, quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. Então, lhe perguntaram, quem és, pois? És tu Elias? Ele disse, não sou. És tu o profeta? Respondeu, não? Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram, que dais as a respeito de ti mesmo. Então, ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. E perguntaram-lhe, então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João, eu batizo com água, mas, no meio de vós, está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as careias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas, a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. E João testemunhou, dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia, aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vai ars descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Assim, a enorme expectativa de João Batista pelo derramar do Espírito Santo não deveria, em nada, ser desprezada ou tomada de forma supérflua ou leviana. Exceto o Senhor Jesus Cristo em sua condição de Filho de Deus e Filho do Homem, João Batista simplesmente foi considerado pelo próprio Senhor como o maior homem nascido de mulher. Além do que, ele foi um homem que se rendeu ao serviço do Senhor como nenhum outro havia feito antes dele, tendo as suas palavras, por isto, uma relevância extraordinária ou de imensurável valor. Lucas 7, 28. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Mateus 11, 11. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Aos olhos de Deus, João Batista foi, então, mais expressivo que Adão, Noé, Abraão, Moisés, Davi, Isaías e tantos outros. João Batista não foi um homem sofisticado aos olhos do mundo, e ele nunca foi um homem dado ao luxo e às riquezas do mundo. Pelo contrário, João Batista era um homem simples, mas com o coração rendido como nenhum outro a servir a Deus como o mensageiro fiel que foi adiante do início do ministério de Cristo como o Filho do Homem entre os seres humanos. Mateus 11, 7-11. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João, que saístes a ver no deserto. Um caniço agitado pelo vento. Sim, que saístes a ver. Um homem vestido de roupas finas. Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta. Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: Eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. João Batista não era participante das elites humanas, não era participante dos governantes que estavam em palácios e nem usava as longas e luxuosas roupas que os sacerdotes exibiam nos templos, mas foi o escolhido para ser o arauto e anunciador de quem era o Filho do Deus vivo ou o Cristo aguardado por séculos. E até a sua morte, João Batista dedicou-se a servir ao Pai Celestial no serviço de anunciar a vinda do Messias ou Cristo eterno ao mundo. João Batista nunca disputou a glória com Cristo e nem quis reter para si a glória que os homens lhe conferiam, pois sabia muito bem qual era o seu lugar e qual era o lugar do seu Senhor eterno na sua vida. João 3, 28-30. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: Eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente e o ouve muito se regozija por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. João Batista trabalhou integralmente dedicado às metas mais nobres e distintas para as quais uma pessoa poderia trabalhar. E ele foi um homem que de fato colocou o reino de Deus e a justiça de Deus em primeiro lugar na sua vida ao realizar aquilo para o qual foi chamado pelo Senhor a realizar. Mateus 3, 1-2. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mas Mateus 21:32. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes crerão. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Por outro lado, considerando que João Batista, aos olhos de Deus, era um personagem tão importante na história, é intrigante ver o quão pouco é descrito nas mais diversas literaturas sobre a vida cristã a respeito deste João, do seu ministério e, principalmente, sobre as suas palavras. E isto inclusive pode ser um dos motivos pelos quais algumas pessoas não compreendam a relevância do que ele anunciou sobre o dom do Espírito Santo a ser concedido pelo Senhor Jesus Cristo. Assim, seria a pouca atenção que muitas literaturas cristãs tecem sobre João Batista, em comparação a outros personagens que viveram antes de Cristo, ocasionada pelo fato do seu estilo simples de vida e por não ter ocupado cargos de destaques aos olhos humanos e somente aos olhos de Deus. Seria a pouca atenção para com ele causada pelo seu exemplo de falta de ambições pelo luxo. Seria porque o exemplo dele nos ensina sobre a posição do Senhor Jesus Cristo e a glória que somente a ele pertence? Ou seria porque ele nos ensina que toda a primazia é de Cristo e não de nenhum outro ser humano? Retornando à questão sobre o dom do Espírito Santo, vemos que este homem chamado João Batista, que serviu ao Senhor em fidelidade, o fez por amor ao Pai Celestial, mas também acrescido de uma enorme expectativa em seu coração. E a esperança que ardia em seu peito, ele a anunciou em alto e bom tom a todos os que lhe procuravam. Ele repetidamente dizia: aquele que vem após mim, vos batizará com o Espírito Santo ou com o Espírito Santo e com fogo. Mas porque João Batista tinha tão grande expectativa em relação ao Espírito Santo? A vinda do Espírito Santo sobre cada pessoa era uma promessa dada por Deus e declarada durante muitos séculos que antecederam a João Batista. Promessa esta, que estava sempre associada a uma enorme expectativa de uma marcante transição de vida para todos aqueles que aguardavam o cumprimento das profecias ou das palavras registradas nas Escrituras de Deus. Por meio das Escrituras e pela fé no Senhor, João Batista sabia que o único meio para as pessoas em geral alcançarem uma vida segundo a verdade e a vontade de Deus estava no fato de que elas viessem a receber, da parte de Deus, o Espírito Santo sobre elas ou nelas. As Escrituras em que João Batista cria e confiava foram escritas por homens e mulheres inspirados pelo Espírito Santo. E aqueles que as declararam e escreveram sabiam que o poder que há em Deus para uma vida segundo a sua vontade somente poderia vir por meio do Espírito de Deus, o qual também veio sobre eles para proferirem e escreverem as palavras das promessas do Senhor. A força para uma vida vitoriosa sobre os inimigos, como no caso de Sansão, também vinha às pessoas mediante a presença do Espírito Santo sobre elas. Juízes 14:24-25. Depois, deu a mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu, e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Maanedã, entre Zorá e Estaol. Para João Batista, assim como para Davi, a presença do Espírito Santo sobre a vida de um indivíduo era como um sinônimo de que a pessoa tinha ao seu favor a misericórdia e a força de Deus, e que ela estava reconciliada com o Senhor e Criador de sua vida para poder viver e andar segundo a vontade do Senhor. Para eles, a presença do Espírito Santo sobre as suas vidas era uma marca evidente de que a própria presença de Deus estava com eles em seus caminhos. Vejamos abaixo uma declaração de Davi sobre a necessidade de ter o Espírito Santo com ele. Salmos 51:10-11. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repassas da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. A consciência que vários dos conhecedores das Escrituras tinham sobre a necessidade imprescindível de uma pessoa receber o dom do Espírito Santo os levava ao entendimento de que o cumprimento desta promessa seria algo extraordinariamente sublime e imensurável, pois a vinda e a ação do Espírito Santo sobre ou em uma pessoa eram como um atestado de que esta pessoa havia sido aceita por Deus e de que o próprio Deus estaria com ela. Por exemplo, para Maria, que veio a ser a mãe do Senhor Jesus Cristo em sua condição de filho do homem, a declaração de que o Filho de Deus seria gerado nela pelo Espírito Santo foi suficiente para aquietar o seu coração sobre como a concepção do menino Jesus se daria nela apesar de sua condição de ser virgem, conforme narrado a seguir. Lucas 1:30-35. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então, disse Maria ao anjo, como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Mateus 1:18-20. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu, em sonho, um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Portanto, quando João Batista anunciava o tipo de batismo que o Senhor Jesus iria realizar, ele anunciava algo que era grandemente aguardado por muitos anos e até séculos. Entretanto, nos mais diversos séculos, o Espírito Santo já não havia vindo várias vezes sobre algumas pessoas. E inclusive o próprio João Batista já não havia sido cheio do Espírito do Senhor desde quando estava no ventre da sua mãe Isabel. O que havia, então, de tão especial neste anúncio tão acentuado de João Batista de que o Cristo viria para batizar as pessoas com o Espírito Santo? O que era diferente na concessão do Espírito Santo desta vez em relação às outras vezes e aos tempos antigos? A expectativa do anúncio de João Batista girava em torno do fato de que quando viesse o Messias, o Cristo, o derramar do Espírito Santo estaria disponível para todas as pessoas do povo, e não somente para alguns poucos profetas e anunciadores da vontade de Deus. Assim como João batizava nas águas a todos aqueles que vinham em arrependimento a ele, assim todas as pessoas poderiam vir a Cristo para receberem o tão esperado Espírito de Deus sobre as suas vidas. O anúncio de João Batista declarava que o Messias viria para liberar aquele que, dia a dia, daria o suprimento de vitória e poder que faltava a cada ser humano para viver de acordo com a vontade de Deus, e não mais de forma esparsa como era até então. Por anos, séculos e até milênios, os seres humanos tentaram viver vidas de êxito ou com vitórias reais e duradouras por muitas e mais variadas tentativas nas suas forças naturais, mas sem obter de fato o êxito almejado. E ao longo de milhares de anos, somente alguns poucos experimentaram o que muitos almejavam. Eles foram aqueles que alcançaram vitórias substanciais porque não creram na sua própria força, mas no Senhor, no poder do Senhor e porque sobre eles veio o Espírito do Senhor. Entretanto, com a vinda do Messias, do Cristo eterno, toda e qualquer pessoa que quisesse receber o Espírito de Deus poderia fazê-lo, porque o Senhor Jesus o concederia livremente a todos aqueles que nele crescem e voluntariamente o recebessem. Na perspectiva de João Batista, o privilégio da presença intensa do Espírito Santo que esteve sobre Enoque, Noé, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Josué, alguns juízes, sacerdotes, levitas, reis e governadores, como o rei Davi e Neemias, alguns profetas, Esdras, Zorobabel e outros, estaria agora disponível às pessoas em geral independentemente de local ou de suas posições sociais. Por isto, para João Batista, era um enorme privilégio poder anunciar algo tão sublime como a promessa de que, conjuntamente com a vinda do Messias, também iniciaria um novo tempo do derramar do Espírito Santo sobre as mais diversas pessoas no mundo. João Batista, então, era portador da mensagem mais especial, singular e poderosa que poderia ser oferecida às pessoas no mundo a respeito do que lhes estaria disponível para uma vida verdadeiramente vitoriosa. A promessa do derramar do Espírito Santo era como um sinônimo de uma vida muito distinta ou nova para cada indivíduo e para a nação que aguardava pelo seu cumprimento durante tantos anos, conforme exemplificado igualmente nos textos segundo os profetas abaixo. Isaías 32, 12 até 19. Batei no peito por causa dos campos aprazíveis e por causa das vinhas frutíferas. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e abrolhos, como também sobre todas as casas onde há alegria, na cidade que exulta. O palácio será abandonado, a cidade populosa ficará deserta, Ofel e a torre da guarda servirão de cavernas para sempre, folga para os jumentos selvagens e pastos para os rebanhos, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então, o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque, o juízo habitará no deserto, e a justiça morará no pomar. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança, para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos, ainda que haja saraivada, caia o bosque e seja a cidade inteiramente abatida. Isaías 44, 3 até 6. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes, sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção, sobre os teus descendentes, e brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Um dirá, eu sou do Senhor, outro se chamará do nome de Jacó, o outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Joel 2, 28 até 32. E acontecerá, depois, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua, em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque, no Monte Sião e em Jerusalém, estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e, entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Ezequiel 36, 26 até 27. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Pedro, um apóstolo de Cristo, também reconheceu a importância da promessa profetizada por séculos e tão esperada por muitos quando, após a ressurreição de Cristo, admirou-se de que esta promessa também havia sido estendida sobre todos os povos ou que ela foi concedida para igualmente ser concedida aos gentios, conforme resumido no texto abaixo. Atos 10, 43 até 45. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creiam receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E, dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Por meio do Espírito Santo que viria por meio do Cristo, do Messias anunciado e apresentado oficialmente ao mundo por João Batista, todos poderiam vir a conhecer e entender de fato as palavras de Deus em seus próprios corações, não ficando isto restrito somente a alguns indivíduos. Por meio do dom em referência concedido do céu, ou seja, por meio do Espírito Santo, cada pessoa poderia conhecer as palavras de Deus para a sua própria vida como nunca havia conhecido antes, e poderia ter acesso direto às orientações de Deus e em como aplicá-las na sua própria existência, pois cada um teria o Espírito Santo diretamente sobre a sua vida ou em seu coração, conforme também exposto em uma série de outros textos apresentados a seguir. Provérbios 1, 23. Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. 1 João 2, 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Hebreus 8, 8-12. E, de fato, repreendendo-os, diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Pois, para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. Para João Batista, o batismo com o Espírito Santo ou derramar do Espírito Santo sobre todo aquele que recebesse o Messias em sua vida, juntamente com o perdão dos pecados pelo fato de Cristo ser o Cordeiro perfeito em favor de todos, eram as maiores e mais firmes evidências de quem era o verdadeiro e único Cristo que haveria de vir da parte de Deus ao mundo. Estes aspectos eram uma evidência explícita da nova aliança pré-anunciada tantas vezes ao longo da história humana e também registrada nas Escrituras.